Minha gente, são 8 horas e 41 minutos. Obrigado pela sua companhia, né? 8 e 41. Estou recebendo aqui o Ricardo Mendonça, né? Atleta paralímpico, né? Medalha, né, de prata das Paralimpíadas de Tóquio, né? Recentemente. Está visitando a família, visitando os amigos. Eu estou tendo o prazer aqui de receber o Ricardo, né, para conversar com ele, né, sobre as suas experiências e essa conquista, né, fantástica, né, que tem que ser celebrada assim. Eu não tenho conhecimento, né, de atletas da nossa região. Não estou falando... É o primeiro, né, Popó? Popó está com a gente aqui também. É exatamente o que eu havia dito, né? Com toda certeza é o primeiro atleta a subir num pódio, né, olímpico. O primeiro atleta aqui da região noroeste fluminense. Não é só na atividade, não. Né, noroeste fluminense. Eu não tenho esse conhecimento, se tem anterior. Ricardo, meu irmão, obrigado pela visita, muito obrigado por ter nos prestigiado, e já falei com você, né, dias atrás sobre isso, já o parabenizei acerca disso, mas de público, né, parabéns pela conquista. A gente falava agora há pouco, né, inclusive fora do ar aqui, o Ricardo ficou em terceiro lugar, foi a medalha de bronze. Ora, ele disputou com atletas do mundo todo, né, essa coisa ainda que a gente ainda tem no Brasil, tem que ser o primeiro, sempre o melhor, sempre o primeiro em tudo. Não, a gente tem que valorizar as conquistas. Isso pra gente é de um orgulho, né, de uma alegria muito grande. Ricardo, bom dia, querido, como vai?
Muito bom dia a todos, bom dia, Wanderson, bom dia, Popó. Primeiramente eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, falando um pouco da minha história, que para quem não conhece, né, e na atividade eu acho um pouco difícil as pessoas não conhecerem a minha história, já que a gente viveu isso de forma tão, tão palpável, né, Popó? Então, Wander, a gente vinha conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, e como eu te disse, esse pensamento de que só o primeiro importa, só o primeiro lugar importa, ele tem que cair. Por quê? Eu fui quinto do mundo nos 100, agora em Tóquio. E senti um pouco o peso disso que a gente estava conversando.
Quantos países disputaram?
Cara, no 100?
É.
Foram 16.
Pois é.
Foram 16 atletas de... 16 atletas de... 9 países. Porque dois atletas de cada país ali...
Muitos desses países, acredito eu, na minha ignorância, com uma infraestrutura bem maior que a nossa aqui, né?
Sim, sul-americano, o Brasil foi o único na final. O resto eram países europeus, tinha acho que um africano. Não, tinham dois africanos e um europeu. E acho que de infraestrutura ali, o Brasil e a Arábia Saudita era o que tinham a mesma equiparidade de infraestrutura. Perfeito. O resto, todos eles superiores a nós.
Perfeito. Você pega, por exemplo, os sul-africanos de uma tradição no atletismo. Exato, mas realmente são pode intervir, Popó.
Nas provas de fundo, Popó, isso é só no esporte olímpico, porque na minha classe, no esporte paralímpico, o campeão e ex-recordista do Rio de Janeiro é sul-africano, que é o Charlie Dutoit.
Perfeito.
Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre o esporte, né, no nosso município, aqui na rádio. E pegando o gancho aqui, agora os africanos agora também estão, além das provas de fundo, eles estão começando a trabalhar as provas de velocidade, visto que ontem foi disputada uma das etapas de uma liga europeia, e o cara do Quênia fez a segunda melhor marca do mundo esse ano, 2021, nos 100 metros, hein? Correu 9,76. Ele só ficou atrás do Bromel, que correu 9,77. O Bromel correu 9,76. Então, o que o Ricardo está dizendo é o seguinte: infelizmente, o nosso país, nosso município, os municípios, os estados e a nossa nação, ainda não acordou para uma coisa muito simples. Para você fazer um campeão olímpico ou paralímpico, você precisa de 8 finalistas. Para você fazer esses 8 finalistas, você precisa de 80 para chegarem à final. Para você fazer esses 80, você precisa de 8 mil em cada, no mínimo, em cada país. E para você ter esses 8 mil, você precisa de pelo menos 8 milhões dentro de um universo todo para você chegar lá. Você vai de cima para baixo, você vem, para você chegar. As semifinais foram disputadas por 16 atletas, tanto no 100 quanto no 200. Só foram para a final 8. Mas e os que ficaram para trás? Quantos ficaram no Brasil atrás dos tempos que o Ricardo fez? Quantos que ficaram no Brasil para trás do tempo que o Petrúcio fez, que é de uma outra categoria?
Às vezes o que... Um segundo, né?
Não, um milésimo de segundo, dois milésimos de segundo.
O que separa um classificado ou não?
Um classificado pouco, né? Ou não é muito pouco. Então, a gente tem que valorizar, sim. E a medalha de bronze do Ricardo na prova dos 200 metros do T37, ela foi comemorada, ela foi... Para nós, para mim particularmente, para nós aqui na idade, ela tem que ser muito mais comemorada. Sim. Foi um recorde brasileiro, que estava aí há muito tempo, foi um recorde sul-americano, onde na frente dele ficou um americano e um russo. Os dois caras que ficaram na frente dele. Não tem desculpa, não tem pretexto, não tem nada. Ele vai... Eu vou comentar, mas depois ele vai endossar. 14 dias antes da Olimpíada, o Ricardo teve coronavírus. Ficou 14 dias preso dentro de casa.
17.
17? 17 dias dentro de casa. Quer dizer, fazendo bicicleta, Wanderson.
Não,
Você perde todo o seu trabalho... Aí você tem que viajar, ele vai explicar também, ele viajou num dia, ficou dois dias e pouco dentro do avião, não sei, três dias, viajou, chegou lá, fez uma... O fuso horário é louco, é totalmente diferente, chegou três dias ou quatro dias depois, foi para a pista, correu 100. A gente tem que valorizar esse tipo de coisa. É por isso que a gente sempre... Gente, um terceiro lugar, uma medalha de bronze, uma final paralímpica é importantíssimo.
O simples fato de ser classificado, de ir disputar uma Olimpíada, já seria algo maravilhoso, né? Ir para o pódio, então, nem se fala.
Nossa. Não é? E foi algo, isso que o Popó está falando, foi algo que marcou muito essa trajetória, esse ciclo paralímpico meu, que foi um ciclo um pouco defasado por conta da pandemia. Não estou usando isso como desculpa, porque houve pandemia para todos no mundo. E dois dias antes de viajar, como o Popó falou, nós no CT Paralímpico lá em São Paulo, quero fazer uma aspas aqui e agradecer toda a equipe multidisciplinar do CT. Misael, muito obrigado, nosso presidente.
Sim.
Fábio Dias, meu técnico, você... Eu não tenho nem o que falar, se bobear, essa medalha é mais minha do que... é mais sua do que minha. Eu quero deixar assim, que lá no CT a gente faz exames basicamente toda semana para o corona. Para quê? Para que não haja risco de infecção. Se um atleta testa positivo,
já tem que ser isolado.
Ele é isolado e vai testando até dar negativo. Quando dá negativo, a gente passa pelos exames cardiológicos, porque a gente não pode ter nenhum tipo de risco de acidente ali, no caso do trabalho, por conta do corona e por conta de qualquer outro tipo de doença.
Perfeito.
Nós fomos testados de dois em dois dias a partir do momento que fomos diagnosticados com Covid. Fomos Washington, João Vitor e eu. O Washington é o menino que cedeu a casa para mim, para que eu pudesse ficar na casa dele e treinar para a Paralimpíada, para conseguir o índice. Então, Washington, muito obrigado. E nesse momento, mano, que a gente testou, eu confesso que por um segundinho eu pensei, tá tudo acabado. E
faltando
dois dias para viajar para aclimatação em Hamamatsu, eu pensei, tá acabado. Meu técnico...
Dois dias você estava positivado ainda para
Hamamatsu.
Não, mas enfim, mas seria o início da viagem.
Não, eu testei positivo no começo.
Ah, perfeito.
Foi no começo, dois dias antes da viagem para poder ir pro Japão, testei positivo. Fiquei 12 dias em casa. Quando eu testei negativo, pude voltar a treinar no CT, mesmo assim, em isolamento.
Sozinho?
Eu e os dois meninos, que estávamos positivos na época. Fomos para o isolamento, fizemos os testes cardiológicos. Três dias antes da data final, nós viajamos para o Japão. Chegando no Japão, a gente não teve tempo de ir para Hamamatsu, pelo óbvio, e fomos direto para a Vila Olímpica, em Tóquio. Paralímpica, no caso. Chegamos na Vila, tivemos um dia de treino leve para poder tirar o avião das costas, que a gente fala. Chegamos na academia, fizemos trabalho de potência, que é um trabalho feito pré-competitivo para poder ativar a musculatura. e já entrei nos 100 metros no terceiro dia. Não é desculpa, fiz a melhor marca da minha vida nos 100 ali. Então, assim, é meu PB, meu recorde pessoal. Fiz um quinto lugar suado, como falava com você aqui. Nós precisamos aprender a valorizar as boas colocações, independente de pódio. Eu sou quinto do mundo no 100. Na verdade, eu sou sexto do mundo no 100, no total, e quinto na Olimpíada. Mas, gente, parem para pensar. Vamos supor aqui, você, vou usar a sua profissão, Popó. Você é treinador de atletismo. Alguma vez na sua vida você já foi considerado o sexto melhor da cidade? Você, pode falar?
Não.
Você já foi considerado, Wanderson, o sexto melhor radialista do estado?
Nunca.
Então,
essa responsabilidade nunca recaiu sobre minhas costas, não.
Então parem para pensar, um atleta que 15% da população mundial é deficiente. Uhum. Desses 15%, vamos supor que 2% tem a mesma deficiência que eu e sejam atletas. O que é um número extremamente alto. Eu estou jogando muito para cima. Desse número aí, eu sou o sexto homem mais rápido do mundo na temporada. O meu tempo na final do 100 seria campeão no Rio de Janeiro. Todos os tempos da final nos 200 metros seriam campeões no Rio de Janeiro. Então olhem como, Rio de Janeiro no caso que eu falo é sobre a Olimpíada do Rio, gente. Sim. Então olhem 5 anos o quanto o esporte paralímpico cresceu. Evoluiu.
Uhum. Ricardo, evidentemente que quando você treina, tem um objetivo e ir a Tóquio, acredito que tenha sido uma alegria muito grande para você ter conseguido se classificar o tempo, né, para ir a Tóquio, né, deve ter sido uma alegria muito grande. E a partir daí foi uma série de conquistas na sua vida.
Sim.
Né? O fato de ter começado a treinar num centro profissional já foi um ciclo, né, disputar a alta performance, mais uma conquista, a classificação para a Paralimpíada, a conquista. Né, entrar na pista, né, paralímpica, de fato, e o mundo todo, né, olhando, né, para você, né, especificamente aqui a região, onde foi de noite, né, foi finalzinho da noite, já quase início da madrugada, pessoas que passaram ali a noite te acompanhando, torcendo para você. Como é que é o peso da responsabilidade também? Não deve ser fácil.
Vamos lá, Wanderson. Eu brinco falando que lá o parquinho é diferente, a brincadeira é outra.
Uhum. Séria, né?
Independente de se você está indo com o melhor tempo do mundo ou com o último tempo do mundo, ali é onde a gente separa quem quer de verdade e quem está ali para brincar, uhum. Quem está ali para participar. Por quê, Wanderson? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu senti os 100 metros. A gente estava esperando uma marca melhor do que a que eu fiz no 100, tanto é que no 200 nós temos a parcial que eu precisava fazer no 100.
Sim.
E eu senti. Não estou falando, eu pipoquei. Pipocar, no caso, gente, para quem não conhece a linguagem do esporte, é ter medo de correr, ou ter medo de jogar, independente. Não estou falando que eu pipoquei, mas eu senti o peso da competição. Eu senti o peso do nome Paralimpíada. E mais ainda, da Paralimpíada que vai entrar para a história, porque foi a Paralimpíada que veio depois da pandemia, ou durante ali, no caso, né, que a pandemia não acabou ainda, tá, gente? Usem máscara e lavem as mãos. Então, Wanderson, é pesado. O nome paralímpico ali, carregar a história, porque quando você vai para uma Paralimpíada, você acaba entrando para a história.
Uhum, seu nome fica escrito ali.
Fica escrito ali. Eu sou terceiro lugar de uma Paralimpíada. Então, assim, é algo muito grande. E não dá para a gente diminuir isso. Mas você tem que ser humilde. Tá, legal, eu sou humilde. Eu acredito que o esporte me fez isso. Mas eu também acredito que eu lutei muito para estar ali e que eu mereço me parabenizar por isso.
Sim.
Acima de tudo, eu mereço acreditar que eu mereci estar ali. Então, realmente, é um peso fora do comum. E tive que virar a chave muito rápido, porque três dias depois eu tinha 200 metros e a gente sabia que era a última oportunidade.
Uhum.
E foi onde tudo aconteceu. Entrei no 200 e fizemos ali a melhor marca da vida já na semifinal, soltando um pouquinho, né, Popó?
Poxa.
Soltamos um pouquinho bastante da corrida, porque eu senti que o russo colou em mim. E os dois melhores tempos, os três melhores tempos de cada semifinal, mais os dois melhores tempos do geral, se classificariam. Os três primeiros colocados, mais os dois melhores tempos. Eu soltei, quando faltava mais ou menos uns 50 metros para terminar a prova, eu olhei para o lado, discreto, né, para não gerar nenhum tipo de dano à minha prova. Olhei para o lado, vi o russo rindo, olhando para mim. Eu falei, ah, quer ir embora? Vai, ganha aí semifinal. Ele passou por pouco, né, ele fez 22.94, eu fiz 22.96 na semifinal.
Nossa,
muito... 2 milésimos.
E
ali a gente já se encontrou no. Depois a gente se encontrou no. Na área comum dos atletas ali que passam para poder voltar para o vestiário. Encontrei, troquei uma ideia com ele. Ele falou que gostou muito da corrida, que foi uma corrida muito tranquila, solta, que ele também estava solto. E na outra semi tinha um americano, que, era, que hoje é o grande nome a ser batido na minha classe. É um atleta extremamente rápido, extremamente forte. E ele é, assim, o Nick Mayhug, Nicholas Mayhug o nome dele. Sim. É um atleta muito forte, muito rápido, extremamente técnico. E ali fomos para a final dos 200. Na final estava balizado no meio dos dois, né? Como eu fiz o terceiro melhor tempo, eles dividem. O primeiro sai na raia superior, o terceiro sai na raia do meio. Uhum. E o segundo sai na raia inferior, para poder gerar uma... um show melhor, porque ali é show, gente. Não adianta falar que Paralimpíada é só esporte, porque não é.
Perfeito.
Não se dá para poder pensar dessa forma. Dentro do Paralímpico, dentro de uma competição tão grande, é show. As pessoas estão comprando o pay-per-view, comprando aquilo ali para dar
um show. Sim. É um espetáculo.
Exatamente, é o grande espetáculo. Exato. Do esporte. Exato. Mundial.
E aí, Ricardo, pô, tô dentro lá, aquela coisa. E quando você conquistou, na verdade, a sua medalha de bronze, chegou lá, olhou a cronometria, puxa vida, tô no pódio, e aí?
Então, num primeiro momento, Vandes, eu não entendi que eu tava no pódio. Vocês podem ver que na filmagem eu não comemoro o pódio, eu comemoro o recorde brasileiro.
Você não tinha feito?
Não, eu sabia que eu tinha corrido muito bem.
Mas não entre os três. Você não tinha essa certeza.
Eu não prestei atenção nos outros atletas.
Uhum. Você correu, só correu.
Eu corri. Tanto é que quando eu lanço a curva ali, eu percebo que tem um cara na minha frente. Que é o americano, no caso. Eu sabia que ele ia passar na frente o 100, só que eu tava muito próximo dele, aí eu comecei a acreditar na medalha de ouro. Eu não corri pra medalha de bronze.
Uhum.
As pessoas falam, nossa, Ricardo, você travou ali. Eu falei, cara, em nenhum momento eu corri pra medalha de bronze. Eu corri pro ouro.
Aliás, todo atleta geralmente assim o faz, né?
Exato. Você
entra ali pra ganhar.
Você entra pra ganhar. E independente, podia estar... Quem? O Bolt do meu lado. Eu ia entrar com o pensamento de ganhar.
O atleta não pode entrar na pista derrotado já.
Exatamente.
Eu vou lá só pra participar, Aurora.
Não, não.
Claro que a participação em si
é muito boa. Mas quando a gente entra dentro da gente,
a gente quer ganhar. A ser campeão.
E eu, quando eu lancei a corrida ali, que eu saí da curva, eu saí muito bem... Eu falei, não, agora...
Opa!
Tem alguma coisa engraçada. Alguma coisa tá diferente aqui. Que eu joguei a corrida. A gente fala lançar a corrida, que é acelerar ali os últimos 20 metros.
E tudo é muito rápido, né? A percepção ali é quase que impossível.
É, o Popó também já foi ator, ele já foi do Companhia de Teatro. É, eu também aqui do Nativo, Grupo Nativo. E eu brinco falando que o esporte, principalmente 100, 200, provas de velocidades, é um grande teatro. Porque ela tem várias fases, aceleração, transição, desaceleração. Então, assim, ela tem várias fases. 100 metros tem 5 fases. O Popó vai saber falar melhor do que eu, que agora aqui eu tô esquecendo. Então, assim, a gente, quando lança ali dos 200 metros, que a gente tem 120, a gente correu 80.
Uhum.
A gente acelera 50 metros ali, flutua um pouco, sem perder velocidade, e lança... 20 metros para poder entrar na reta lançado, para inércia te jogar dentro da curva, te jogar da curva para a reta. É como se você acelerasse um disco com a mão e deixasse ele tocar sozinho.
Exatamente. Deixa a física agir.
Exatamente. Educação física não é física de físico, não, gente. É física de matemática mesmo. Uhum. Então, eu acelerei as 5 passadas ali de 20 metros, mais ou menos, empurrei o chão para trás ali, quando eu vi, eu estava colado nos caras. Eu falei assim, Ricardo, vamos fazer história, cara. E no que a gente lançou ali, eu fui e eu senti alguém me passar. E eu sabia que tinha outro russo bufando na minha cabeça aqui.
Foi no momento que ele te passou.
Então, mas eu tô falando do outro. Esse aqui eu vi. Esse aqui eu vi. O Andrei eu vi. O segundo lugar eu vi. O outro eu não percebi se tinha passado ou não. Tanto é que o Washington, meu amigo, ele tava na arquibancada na minha frente. Eu olho pro cronômetro, boto a mão na cabeça e falo, recorde brasileiro. E começa a comemorar o recorde brasileiro.
Uhum.
Aí o Washington grita de lá.
Você não tinha visto a classificação ainda, não?
Não, eu vi o tempo.
Apenas o tempo.
Apareceu
o tempo. A classificação ainda não.
Não.
Apenas o tempo.
Exatamente.
Pô, peraí, esse tempo...
Eu falei, puta tempão, cara. Caramba. E comecei a comemorar.
Já tô... Quer dizer, já é digno de comemoração.
Sim, eu tava na final e tava muito feliz. Olhei pro cronômetro, vi o tempo, comecei a procurar. Procurar e nada de sair o tempo. Aí homologaram o recorde do americano, o recorde mundial, que foi uma puta corrida, né, Popó? Ele correu para 21.95, o que é um tempo memorável para PC. PC é paralisado cerebral, tá, gente?
Sim.
E no momento que eu olho...
Nos 100 metros, né?
Nos 200.
Nos 200,
né? 200. No 100 ele também bateu recorde com 10.91.
Muito rápido.
Muito rápido. Olhei para o cronômetro, não apareceu. Aí do nada eu olho para cima, tá o Washington. Fazendo assim para mim, símbolo de 3 com a mão. Eu, 3? Aí foi caindo a ficha. Ele gritou, você é bronze. Aí eu aloprei.
Quer dizer, ele tinha, na arquibancada tinha percebido que você não tinha percebido ainda.
Mas é porque eu não prestei atenção na corrida.
Só uma parte. Durante a corrida, para quem... Eu já assisti a prova umas 50 vezes, mais ou menos. Para quem assistiu a prova na hora, a saída de curva deles...
Mas
deles,
tudo é muito rápido ali.
A saída de curva deles, 8... E a organização fez uma filmagem muito boa. Quando dá a saída de curva dele, sai o americano, sai o Ricardo e o russo e o outro russo. Então, foi assim, 5, saiu na curva, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 6. Ou seja, o americano, o Ricardo, o russo e o outro russo. Só que o russo, daqui que eu falo com ele, que é o Carequinha, que é o Carequinha que ficou em quarto lugar, ele veio, e o Ricardo em segundo. Só que o Andrei, que estava na raia 3, na raia 3...
O Andrei estava na 4.
Na 4. Ele passou. No que ele passou, você olhava, dava para você ver nitidamente que o Ricardo passa em terceiro, o outro russo passou uns 3 metros atrás. Então, por isso que o pessoal da arquibancada
já teve,
gritou para ele, já teve a percepção que ele ficou em terceiro.
E eu não tive essa percepção, Anderson, porque eu não olhei para o lado hora nenhuma. Eu só percebi que o
só
russo...
Só frente.
Eu percebi que o russo passou porque eu escutei o splash, que é um barulhinho que faz... Eu escutei passando, aí eu dei aquela rateada com o olho aqui, mas eu falei, agora eu tenho que manter a cabeça no lugar, senão eu vou fazer força. Porque na corrida é assim, quanto mais força você faz, mais lento você fica. Você tem que correr técnico, você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, por isso que eu comentei aqui atrás, é um grande teatro. Você ensaia... Eu perdi a conta de quantos tiros de 150 eu já dei nesse ano. Tiro é a corrida, gente. Em treinamento.
Apesar do problema de PC que ele tem, o problema do braço, você tem que ser muito coordenado. Se você não for coordenado, mesmo com os problemas, se você não for coordenado, você cai. Você desequilibra. Então qualquer coisa que você olhe para o lado já te dá... o desequilíbrio para que você não possa cair.
Numa disputa em que um milésimo define uma prova, o simples virar com o olho já vai influenciar.
Te desconcentra e
E você está enrolado.
Com certeza.
O simples mexer com o rabinho de ouro isso do lado já é terrível.
As pessoas, às vezes, a gente... o Ricardo está vivendo isso agora aqui na cidade, né? A gente... faz um trabalho, o Ricardo trabalhou comigo de 2003 até 2009. Esses 7 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses 7 anos, nós fizemos um trabalho dito convencional, né? Porque o Ricardo era convencional antes de sofrer o acidente. E a gente tinha muita preocupação, principalmente de 2005 em diante, porque quando você vai... começando a se aperfeiçoar. O início é muito levado na emoção.
Sim.
Depois você começa a se aperfeiçoar, você começa a fazer cursos, você começa, entendo, você vai se aperfeiçoando mesmo, esse é o termo, aperfeiçoando nas coisas. Então, o Ricardo sempre foi muito técnico, igual o Ricardo, o Luiz Eduardo era muito técnico, o Jonathan era muito técnico, o Ivanos, eu estou falando só os caras de velocidade, Hamilton era um técnico, Felipe, meninos que faziam o trabalho de coordenação muito bem feitos, faziam o trabalho de força muito bem feitos, e o que ele disse, você vai correr uns 100 metros, uns 200 metros, o que que acontece? Você roda, acelera, 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 você flutua de uma certa parte, e depois você continua só girando. Se você começar a fazer força, você vai perder velocidade.
Entendi.
Você está me entendendo?
Perfeito. Bem, vamos passar agora para o futuro, né?
Sim, sim.
Vamos falar de futuro. Sua vida vai mudar. Já está mudando, na verdade. Uma coisa é você começar a sua carreira, né, como atleta profissional. O pódio foi o que coroou tudo isso.
Sim.
E nessa mesma toada de que no Brasil e no mundo também, tudo é muito cobrado. Né? Tem que se ter retorno, tem que se ter resultado. No esporte também assim o é. Vai mudar por completo a tua vida. Né? Agora há pouco a gente falava sobre isso. Né? As portas queiram ou não, creio eu, e aliás, espero, faço votos que isso aconteça, as portas vão se abrir com um pouco mais de facilidade, acredito eu. E aí, da agora para frente, Ricardo. Né? Até então, o esporte era uma meta sua, era um sonho seu, era uma questão de honra, era uma superação. A partir do momento que você fica entre os melhores do mundo, isso muda um pouquinho, ou muda bastante, não é? E aí? Beleza, comemoramos, e tem que comemorar mesmo, fui medalhista, e agora para frente, o que fazer?
Agora, ô Anderson, uma coisa que eu conversei com o Popó, já falei em qual entrevista mesmo que a gente deu, esqueci o nome do lugar.
Uhum.
Eu dei uma entrevista no lugar aqui também, eu falei o seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho total consciência de que junto com essa medalha vem responsabilidade.
Uhum, claro.
É aquela grande premissa do Homem-Aranha, quem assistiu aí. Eu sou grande fã de história em quadrinho, leio desde sempre, né, Popó?
Sim.
Enchi a paciência do Popó com isso quando eu era criança. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Sim.
E eu tô chamando essa responsabilidade para mim. Eu tô pegando essa medalha e falando para os nossos governantes, e agora eu vou falar com vocês, senhores natividadenses, que estão no poder.
Sim.
Eu tô falando para vocês, o que essa medalha vai mudar no nosso esporte? Eu tô falando com vocês, porque eu cheguei lá e após chegar lá eu ganhei um outdoor.
Uhum.
Mas e todo o trabalho que eu tive para chegar lá? E toda a falta de apoio que eu sofri para chegar lá? Eu não estou aqui falando que vocês deveriam ter me sustentado, isso, aquilo, outro, não, mas vocês deveriam olhar com bons olhos para todos os esportes, não somente o futebol. Eu sei que junto com essa medalha, ou que essa medalha é uma chave que vai me abrir algumas portas.
Sim.
Eu já quero até aqui lançar já, né, Popó? Eu dei um uniforme de passeio para o Popó, você vai falar depois. Ele falou que ia falar no fim aqui, já tô falando. E nós vamos. O Popó vai organizar, né? Eu não vou ter tempo para isso. O Popó vai organizar uma rifa com esse uniforme, que é o uniforme de passeio da seleção, que foi um dos usados lá em Tóquio. Eu não usei esse especificamente porque eu guardei para isso. E, Popó, depois você lança aí, que a gente vai divulgar nas redes sociais. Aí eu peço a você também,
claro,
que ajude a divulgar.
A gente vai fazer o sorteio aqui na rádio do Vandes.
Beleza,
aqui.
Tá, beleza, gratuito. Então já fica aqui um trato que a gente está fazendo com o Vandes aqui. E eu espero, senhores empresários, senhores governantes, que essa medalha não fique só no pódio em Tóquio. Porque, como eu te disse, Vandes, quantos pódios olímpicos não morrem por conta de falta de oportunidade?
Uhum.
Porque o que diferencia a minha medalha de um atleta que não ganha medalha é somente isso. Oportunidade. Ah, tenho talento. Eu não acredito em talento. Eu não era o mais rápido da final. Eu não era o mais forte da final. Mas vocês podem ter certeza que eu sou o filho da mãe mais esforçado que vocês vão conhecer na face da Terra. Porque depois do meu acidente, o médico falou, depois da cirurgia, até minha esposa que estava no hospital, não escutei essa conversa. O médico falou que meu braço estava acabado. Eu tive que operar porque eu arrebentei todos os músculos do peitoral, do ombro, bateu no meu pescoço, minha cabeça bateu no chão. Eu tive um edema no cérebro, que é o que afetou meu sistema piramidal, que é onde controla o sistema motor. E meu corpo direito, o lado direito do meu corpo, ficou defasado, a coordenação motor e a força. E eu não escutei isso. Eu não escutei que eu não conseguiria. Eu olhei para mim mesmo e falei, tá bom, você acha isso? Vamos ver lá na frente. E chegamos lá na frente e temos uma medalha para poder provar que tudo é possível. E você falou uma coisa agora, Alvand, sobre superação. Etimologicamente falando, a superação é a junção de duas palavras. Sim. Então, assim, o que é superar? É superar a minha deficiência? Não. A minha deficiência faz parte de quem eu sou. O que aconteceu, aconteceu e não aconteceria diferente. Superar a falta de apoio. Superar a falta de infraestrutura. Superar a falta de salário, porque eu treinei até o meio do ano sem receber um tostão, com ajuda.
E aí eu tocando esse assunto.
Com ajuda de amigos, entendeu? E chegamos a um pódio. Agora você imagina se eu tivesse apoio. Imagina se eu tivesse infraestrutura. Imagina se eu não precisasse ficar longe da minha família para poder treinar. Quando eu falei com o Popó em janeiro, que eu ia para São Paulo e que eu ia ficar longe da minha família, o Popó falou comigo, Ricardo, você tem certeza que você vai fazer isso? Isso vai acabar com o seu psicológico. Falou ou não falou, Popó?
É, porque a gente tem uma base. O Ricardo estava fazendo um trabalho, eu estava até ajudando ele aqui no poliesportivo em Itaperuna, e a gente sabia o seguinte, o poliesportivo é um local legal, que dá para se fazer um trabalho legal? Sim. Mas você precisa de uma estrutura um pouco maior, uma condição de fisioterapeutas, de fisiologistas, de treinamento de força numa academia apropriada para os paralímpicos. E ele, essa infraestrutura, ele ia encontrar ela toda dentro do CPB, vírgula. Mas ele não ia ter a estrutura, a infraestrutura familiar. Isso poderia, sim, causar um problema durante a preparação.
Você sair do convívio dos seus, ir para um lugar onde, teoricamente, você não conhecia quase ninguém.
Conhecia então os amigos de treinamento, mas
é um ambiente completamente
isso aí.
Alienígena.
Exato. Você deixa para trás o filho, você deixa a esposa, você deixa a mãe.
Deixa a sua história toda para trás.
Você deixa a sua história toda para trás. E sai para dar um tiro no escuro, Wanderson.
Exatamente. Para você ter coragem para caramba.
Com objetivo.
Sem ter garantia nenhuma.
Sem ter garantia nenhuma de que vai conseguir alcançar os objetivos. Eu estou te falando com você porque dentro de janeiro.
Só te falar um negócio, você é coisa de doido.
Sim.
Isso.
Todo PC.
É coisa de maluco.
Uma coisa que eu falo, na verdade quem fala é meu técnico, né? Meu técnico é um dos caras mais loucos do mundo. Vocês acham um Popó maluco, gente? Vocês não têm ideia de quem é Fábio Dias. Fábio Dias o Popó conheceu quando ele ainda era atleta. É. Gente, o Fábio, ele chega no treino e fala assim, Ricardo, hoje você tem... Vou dar um exemplo de um treino maluco que a gente fazia. Aquecimento, 5 de 300 para 45... E depois você tem 3 vezes 3 de 150 com 3 de intervalo. E com 5 de pausa. Eu olhava para ele e falava, Fábio, ele não reclama. Vai, senão você vai embora. Eu te trouxe para cá para treinar, não é para conversar, não. E deu certo. Eu não estou reclamando. Deu certo. O cara é maluco, mas dá certo.
Ok.
Quando eu era criança, eu era saltador. Minha primeira prova foi o salto em distância. Cheguei pro Popó uma vez e falei, Popó... Eu vou ser medalhista paralímpico. Olímpico, no caso. Eu falei com ele. Popó, o que você fez quando eu falei isso?
Você é doido. Vandos, ninguém tá. Ninguém. Em momento nenhum a gente diminuiu e achou que ele não conseguiria, não.
Porque
o grande problema era a estrutura que a gente tinha. Exato. A infraestrutura que a gente tinha de treinamento, a maneira que se treinava.
É o nadar contra a marreira, é mesmo.
Quando o Ricardo foi o primeiro campeão estadual, o primeiro campeão brasileiro que a gente teve, 2006. Quando o Ricardo ganhou o título no salto em distância no Rio, que classificou para o Campeonato Brasileiro, que ele foi para os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília, e venceu o título, venceu o campeonato em Brasília, venceu no revezamento, quando o Ricardo voltou, logo em seguida aconteceu, acho que a Dilmeia foi para o Sul-Americano, uhum. ganhou outros brasileiros. Quando aconteceu isso, eu tinha uma noção de que o Ricardo era veloz, mas não 200%. Eu tinha as condições, sabia que o Ricardo era rápido para saltar, eu sabia que o Ricardo era resistente. Para aí, vamos fazer uma prova combinada. Aí, já na idade, ele tinha que fazer decatlo. O que, que é o decatlo? São 10 provas. E dentro do decatlo tem uma prova que chama salto com vara. Onde o Brasil, onde o Brasil é medalhista olímpico com Thiago Braz, foi campeão no Rio e terceiro colocado agora no Japão. Só que as varas, o Vantos, elas são de fibra, de carbono, elas são varas que aguentam pesos, tal, tal, tal. Aí a gente não tinha vara. Saímos, eu, Ricardo, Felipe, fomos lá na Água Santa.
De bicicleta.
De bicicleta. Fomos, pegamos, cortamos 3 bambus.
Que bambuzinhos, né?
Bambuzinho, mas é o cortão de 3 metros cada um. Eu pendurei eles na minha laje, coloquei um paralelepípedo na parte de baixo, untei ele com sebo para ele ir secando, Wanderson, uhum. e ficar não é seco, não, ele ia ficar, eu esqueci qual é o termo. Limpei ele todinho, pegamos, fomos no nosso amigo da bicicleta, pegamos 3 câmaras de ar de bicicleta, envolvemos aquele bambu. Colocamos uma ponta, igual nós temos aqui na ponta do microfone, essa coisa uhum. preta. Colocamos meia bola de tênis de mesa de um lado, de tênis, de um lado e do outro. E fomos disputar o campeonato carioca de
Copa Brasil de Combinado.
Brasil de Combinado.
Foi quarto lugar.
Chegamos lá, aí tal, aí vamos aferir os materiais. Aí desce o Ricardo, com 2 varas de bambu. Aí os caras falaram assim, opa... A comissão técnica virou a comissão organizadora, não. É com essa que ele treinou, é com essa que ele vai treinar, vai competir. Ele saltou 3,20 m.
Não.
Me fez muita raiva ainda, porque era para ele começar com 2 metros, ele não começou com 2 metros, começou com 2,10 m. Você vai saltar 2,20 m? Não, só 2,40 m. Você está ficando doido. Aí ele saltou 2,40 m. Aí vai saltar 2,60 m? Não, vou saltar só 2,80 m. E foi assim. Uma coisa que foi encaixando até ele saltar 3,20 m.
Uhum. Wanderson, foi uma coisa,
você não tem estrutura.
Foi uma coisa engraçada.
Você não tem condições. Esses meninos da minha, dessa época, eles treinavam no paralelepípedo.
Sim.
Você está me entendendo? A gente conseguiu com o professor Francisco Clésio, lá, que era diretor do colégio estadual. O professor emprestou a parte de trás do estadual, onde é que tinha uma caixa de areia uhum. de 4,5 m. Esses meninos viviam atravessando e batendo a ponta do calcanhar na grama do outro lado. A gente atrasava a tábua. Esse daqui, Luiz Eduardo, Dilmeia, Felipe, rapaz, eles rodavam, passavam, vamos atrasar mais. E com que você atrasava mais, você diminuía a corrida. Você está me entendendo? Então, isso tudo é muita dificuldade, isso tudo é muita falta de estrutura. Onde eu falo, só vou mudar, vou entrar na estrutura, mas vou trocar só um pouquinho. Nossos governantes, estadual, municipal, estadual e federal, olha para o esporte, olha para os talentos, olha para as condições que nós temos de treinamento. Eu não estou falando na atividade, não, Vance, eu estou falando no Brasil inteiro. Uhum. Nós recebemos um vídeo ontem, o pessoal lá de Paranavaí, no Paraná, é uma cidade grande, uma cidade com mais de 200. O cara estava fazendo lá o treinamento do cara, lembrei de vocês, com um pedaço de bambu. O Sim. cara está fazendo salto com vara, uma garotinha de 11 anos saltou, saltando com vara. Ou seja, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de condições.
O mínimo, né?
Nós precisamos de um mínimo, Vantos, para você desenvolver. Hoje, a gente tem a associação. O Ricardo participou da primeira etapa da equipe da prefeitura, que teve que acabar, problemas políticos, a gente não vai entrar nesse detalhe. E depois, nós criamos a associação, que é a Associação de Atletas Corredores na Atividade. Hoje, nós temos 4 atletas que estão entre os 20 melhores do país. Nas suas provas. Eu tenho uma garota que é sexta colocada no arremesso de peso e é décima segunda no lançamento do martelo. Mais dois que estão entre os 20 melhores, 18º e 17º no lançamento de disco. O outro que é no arremesso de peso, no lançamento de disco, está entre os 20 melhores. Esses são nossos objetivos. Não estou querendo fazer atleta. Não estou querendo. Se acontecer...
Opa, que bom.
Que parabéns. Parabéns para o Ricardo. E hoje eu não sou mais, eu fui treinador dele durante 7 anos. Dali para frente, ele teve outros treinadores, o Fábio hoje é um cara que eu tenho um respeito muito grande, que eu conheci o Fábio. Eu conheci o Fábio atleta, eu conheci o Fábio árbitro e conheci o Fábio guia. 3. Hoje, o Fábio é treinador, então já está na quarta etapa dele. Eu respeito muito o trabalho que o Fábio... É a quinta Paralimpíada que ele está falando. Eu respeito muito o trabalho do Fábio. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que dar oportunidade. Não estou falando que os atletas vão ser... Eu quero que eles sejam médicos, nutricionistas, radialistas igual o Vandos, fotógrafo, professor de educação física. Se você colocar hoje na nossa equipe dos meninos que participaram comigo, desde 2000 para cá, a gente tem pastor, donos de pousada, enfermeiros, nutricionista, advogado, professor de educação física,
engenheiro.
Olha só, cara, isso não fez bem para essas crianças? Lógico que fez. São essas situações que nós queremos. Eu falo hoje o atletismo, mas eu quero para o futebol, eu quero para o voleibol, eu quero para o handebol. Nós queremos para os nossos jovens o melhor.
Sim.
E o melhor, na minha opinião, é você dar condições. E não é caro, Vandes.
É verdade. Ricardo, você segue para São Paulo, né? Nos próximos dias,
sim,
né?
Sim, dia 27 eu já tenho que me apresentar.
Você continua por lá?
Continuo por lá. Como o Popó falou, a infraestrutura ela é extremamente necessária para que o alto rendimento aconteça.
Uhum.
Existem alguns pombos sem asa aí que acontecem, igual foi de Umeia. Não foi pombo sem asa totalmente porque teve o trabalho do Popó, mas... Se a gente colocar em pauta a infraestrutura, os resultados que Dilmeia teve na época que teve, com a estrutura que teve, foi um grande...
Perfeito.
Fora da curva, né, Popó?
Uhum. Eu olho o seguinte, a Dilmeia ela é recordista estadual até hoje, do salto em distância na categoria até 14 anos de idade. Mas eu olho assim, o Ricardo saltou 6,67 m, se não me falha a memória. O Ivano saltou 6 m e tanto, sem treinamento. Específico, sem locais específicos para treinar. Quantas vezes esses meninos faziam ali naquela rua da Tubiacanga, ali na beirada do rio, uhum. No paralelepípedo, a gente fazia as demarcações só da corrida de salto no paralelepípedo. Aí você sai do paralelepípedo, você vai saltar no tartã. É totalmente diferente no borracha. Aí quando você chega no tartã, você começa a reacertar a corrida. Dá um pouquinho para frente, dá um pouquinho para trás. Essas condições, essas necessidades, esses resultados, vamos colocar assim, são resultados estrondosos. São resultados que a gente olha para trás. Eu particularmente, Vandes, eu sou muito feliz em tudo que eu fiz até hoje e espero fazer por muito mais tempo. Entendendo? Eu gosto de fazer o trabalho que eu faço com as crianças. Aproveito a audiência da rádio, da Natividade FM, para falar com pais, com crianças, com adolescentes, principalmente jovens nascidos em 2006, 2007, 2008, 2009. A gente está todos os dias lá no Parque de Exposição, tá? A partir das 15h30. A gente está fazendo um trabalho lá. Quem quiser ir para participar, quem quiser ir lá ver, vai lá para assistir. Eu tenho pretensão agora de fazer um festival de velocidade e salto lá, uhum. Para a gente colocar mais jovens para praticar esporte e mais jovens para fazer o atletismo. Por favor, pais e mães, o seu filho... Ah, mas meu filho gosta de jogar futebol. Show! Deixa ele jogar futebol, mas coloca ele para fazer outro esporte também. Esse final de semana nós tivemos uma felicidade imensa. O pessoal da academia do nosso amigo Gullit, uhum. Foi disputar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Conseguiram várias medalhas. Então... A gente tem que valorizar o esporte municipal, a gente tem que valorizar as crianças do nosso município, os adultos, os masters. Os masters. Eu fui agora, disputei o campeonato master agora, ganhei o campeonato master de arremesso de peso. Eu ganhei o arremesso de peso pela terceira vez consecutiva, o campeonato estadual. Hoje eu falo às vezes às pessoas, mas está querendo aparecer. Não! Eu sou o 111º do mundo no arremesso peso para atletas de 50 anos. Eu fico feliz da vida.
Bom demais.
110 do mundo, eu estou feliz da vida. E muitos deles que estão na minha frente foram profissionais, eu não fui. Vamos valorizar, vamos dar a necessidade que nós temos hoje do esporte, ela é muito grande, a necessidade que nós temos da cultura, Vandes. Um país que não tem cultura, um país que não tem esporte, e principalmente um país que não tem educação e saúde de qualidade, nós vamos pro buraco.
Perfeito. Dá para viver do esporte hoje?
Depende do que você fala que é viver.
Viver, sobreviver.
Sobreviver dá... Hoje eu vou...
Hoje você já passa a viver do seu esporte.
Hoje sim, depois de uma medalha olímpica.
Pois é, exato. Até então...
Não dava.
Você relatou as dificuldades que você
Exatamente.
Passou,
Exatamente. Né? Então assim, no esporte existe... Aliás, no Brasil existem duas categorias de esporte. Futebol e o resto.
Uhum.
Vamos lá. Um atleta de futebol mediano não é bom. Não é um super atleta do futebol. Todos eles, para mim, são super atletas.
Uhum.
Mas um atleta dito mediano, que não é o super talentoso, não é... Ele ganha, em média...
Não é o Messi, não é o...
Exatamente. Não é um big star. Não é um big star. Ele ganha, em média, tá, gente? R$15.000 por mês. Para você ganhar isso no atletismo, você tem que ser terceiro do mundo, no mínimo.
Uhum. A diferença é muito grande, né?
Aí você pega um superstar do futebol que ganha R$1 milhão por jogo. Tá. Qual a diferença do terceiro lugar do Brasil, da seleção brasileira de futebol, pro meu terceiro lugar? Tô perguntando pra vocês, qual a diferença?
Nenhuma.
Numa Paralimpíada ou numa Olimpíada? Então, não. Por que essa disparidade de monetização do esporte?
Sim.
Mídia. Então, assim, isso que você está fazendo aqui, Vanderson, dar mídia, dar voz ao esporte é muito importante também. Por quê? Porque se todo mundo começa a ver que eu, Ricardo, estou aparecendo na mídia, o que é que vai acontecer? O patrocinador vai olhar
Sim,
assim.
Claro.
Ele está aparecendo, vamos investir. Porque é tudo uma grande troca. Você vai investir seu dinheiro no... Sei lá, fala um nome qualquer aí, papô.
Não.
No João da esquina.
Uhum.
Você vai investir o seu dinheiro no João da esquina. Aí vamos ter aquela brincadeira do futebol, né? Vamos trazer aqui para a nossa coisa. O João jogou aonde? O João aparece aonde? Então, por isso que eu falo, se você não quer apoiar um atleta, apoie uma equipe. Hoje nós temos, o Wanderson... A lei de incentivo ao esporte, nós conversávamos sobre isso um pouco antes de entrar aqui no ar. Através da lei de incentivo ao esporte, você empresário, você pessoa física, você pode abater no seu imposto. Você investe esse dinheiro no esporte e abate esse valor no imposto. E cara, para pensar, ao invés de você jogar esse dinheiro para o imposto, você pode investir num atleta que vai chegar... possivelmente a um pódio.
E vai te dar o retorno de mídia.
Então, cara, por que não fazer isso? A pergunta não é por que fazer. A pergunta é por que não fazer? Por que não investir, sendo que esse investimento vai me gerar retorno?
Uhum.
Então, respondendo a sua pergunta, hoje, assim, eu ainda não estou inscrito nas categorias que vai me dar o retorno financeiro, mas eu já...
Vai te dar uma tranquilidade a mais, né?
Exatamente.
Porque deve ser o seguinte, sejamos verdadeiros.
Por favor.
Você tem um sonho, você quer ser campeão, você se dedica àquilo, mas você tem sua família. A preocupação também passa por isso.
Não, a preocupação é isso.
Peraí, mas eu não vou viver de medalha só.
Exatamente.
Não é, Ricardo?
Exatamente.
Peraí, a minha filha está ali, o meu filho, a minha esposa, a minha família está... Peraí, mas eu estou aqui, mas
e
aí?
A gente come.
Exato. Você tem que sobreviver disso.
Exatamente.
A gente não... Infelizmente, é muito bonito, é glamouroso, mas nem... Não só de glória se vive, né? O cara tem que pagar... A moradia, tem que pagar a alimentação, tem que pagar a despesa de qualquer cidadão. Então, se ele não tiver um mínimo de condições, de tranquilidade...
Ele não rende.
Não rende.
Exatamente.
Como é que eu vou render se eu estou... Puxa vida, eu tenho que pagar meu aluguel no final do mês e eu não tenho dinheiro.
É o que a gente conversava. É o que a gente conversava. No Brasil, eles pegam os atletas e colocam eles numa categoria de não humano.
Uhum.
Atleta? Nossa, ele é atleta. Tá, mas eu como? Eu bebo.
As necessidades de qualquer
pessoa. Eu preciso de moradia. Sim. Eu preciso chegar em casa, olhar pro meu filho e falar assim... Filho, vamos tomar um sorvete?
Vamos lá. Mas e aí?
E já aconteceu. E aí eu falo, já aconteceu de eu estar na rua com meu filho fala assim, me dá um sorvete. E eu falo, não tem. E chorar. E aí? Como que eu fico psicologicamente falando? Eu tenho sorte, Wanderson, de Lívia, minha esposa, ter bancado esse caminho até aqui.
Uhum.
Só que não dá pra bancar tudo, cara.
Sim, claro.
Ela acreditou...
Na verdade, você deixou tudo a sua vida toda, profissional, inclusive, por um sonho.
Sim, foi um tiro no escuro.
Deu certo, que bom.
Eu podia ter chegado lá, Wanderson, e sofrido uma lesão.
Sim.
E aí? Tudo foi em vão? Não, cara, eu cheguei numa Olimpíada, numa Paralimpíada, que é o maior evento para pessoa com deficiência do mundo. Não é da cidade, não é do estado, não é do país, é do mundo. 7 bilhões de pessoas.
Uhum.
Desses 7 bilhões de pessoas, 15% são pessoas com deficiência. E eu tô falando desse 15% esse tempo todo, Wanderson, porque eu quero atentar para a população natividadense que não existe só o esporte convencional. Pais, agora eu falo com vocês, vocês que são pais de pessoas com deficiência. Notem que a nomenclatura é pessoa com deficiência. Olhem primeiramente as pessoas, não a deficiência.
Uhum.
Seus filhos não são inválidos. Eles podem praticar esporte. Agora eu falo direto com o Popó aqui. Popó, você tem acesso ao sistema do CPB. Faça o curso de treinador do CPB. Eu sei que você já tem esse interesse, por isso que eu estou falando aqui. Então, assim, esse curso de treinador do CPB está aberto para qualquer profissional de educação física. Por favor, profissionais de educação física, meus colegas de profissão, meus futuros colegas de profissão, porque eu não estou formado, invistam na pessoa com deficiência. Nós somos 15% da população mundial. Gente, eu estava em Campinas agora... Duas semanas atrás, né, Popó? Duas semanas atrás, eu fui na maior rede de academia de Campinas. Cheguei para os professores e falei o seguinte, na palestra que eu dei lá. Vocês são a maior rede de Campinas. Quantos habitantes tem Campinas? Ah, não sei, 1 milhão. Falei, 15% dessas pessoas são deficientes.
Tem um tipo de deficiência.
Tem algum tipo de deficiência, seja intelectual, seja física. Falei, e aí? Cadê eles aqui na academia? Vocês estão perdendo dinheiro,
não,
gente.
Não tem essa preocupação, parece, né?
Não tem. Gente, vocês profissionais que não investem nesse ramo, vocês estão perdendo dinheiro. Nós, pessoas com deficiências, queremos nos exercitar. Isso faz parte do ser humano. Liberar hormônio de felicidade. Agora eu estou falando diretamente com os profissionais de educação física. Invistam na pessoa com deficiência, mas sem olhar a deficiência. A deficiência é um detalhe. Igual, desculpa a brincadeira, Vandes, um detalhe seu. Você é careca.
Sim.
E ponto. Popó, você é feio. E ponto.
Paciência.
Paciência. Eu.
Temos que lidar com isso.
Exatamente. Tem que olhar pra sua cara todo dia.
A gente tem que parar de
demonizar a deficiência.
Isso. Não, e tem muita questão da vitimização também.
O
deficiente é o coitadinho, é o...
Mas aí que tá, vitimização. Nós somos alvo de vitimização.
Sim, mas que é o coitadinho, ele acaba também, de certa maneira, algumas pessoas comprando esse rótulo e se colocam nessa condição.
Porque
mas eu sou deficiente, então não posso. Não, você pode ter uma vida completamente normal.
Linear. Não falo nem normal, uma vida linear.
Eu que trabalho com jovens, a gente tem que fazer uma autoanálise.
Uhum.
E colocar uma coisa muito simples. Calma aí. Ele tem a limitação dele.
Sim.
Mas isso não quer dizer que ele não seja capaz de desenvolver o trabalho.
Aí é que entra o profissional.
Aí entra o profissional para desenvolver.
Exatamente, Wanderson. Exatamente.
Eu acho que é o final.
É você saber contornar aquela limitação e proporcionar uma qualidade de vida para aquele que você está assistindo.
Sim. Exato. Eu não estou falando de criar super atletas.
Não.
Eu estou falando de dar o mínimo de dignidade.
Qualidade de vida.
Exatamente.
Dar condições para que esse jovem possa amanhã ou depois
sonhar com um pódio
olímpico, sonhar com algo melhor na sua vida.
Ora, se a minha limitação é, sei lá, X, você pode trabalhar com o Y que a pessoa tem.
Exato. É?
É tirar o melhor da pessoa, conseguir resgatar, tirar, extrair o melhor que aquela pessoa possa ter. Acho que é o que precisa ser feito.
É.
E desde bem muito pequeno ainda.
Exato. Né? Com certeza.
Desde a infância ainda. Né? Para que aquela criança se torne, na verdade, depois um adulto sem aquele estigma.
Melindre.
Exatamente. Não, eu estou aqui. Aconteceu, eu nasci assim, ou me tornei assim por um motivo ou outro qualquer, mas tudo bem aí, ponto. Tem volta? Não, não tem. É agora para frente.
Ô, Vandes, uma coisa que eu aprendi no esporte paralímpico. Eu tinha muito pensamento de, antes de entrar para o esporte paralímpico, eu tinha muito pensamento de, caramba, cara, por que isso aconteceu comigo?
Tinha que acontecer.
Cara, história triste todo mundo tem. Você tem as suas, o Popó
Sim.
tem as dele,
o Neto.
O Neto tem as dele. E, cara,
todo mundo tem.
Paciência.
Dificuldade todo mundo tem na
paciência.
Vida.
Paciência. Agora, você pega uma pessoa com deficiência. Vamos botar aqui a minha deficiência, que é uma paralisia do M-corpo. Se eu tivesse sentado no meu bumbum na cama, assim, falado, não dá. Quem ia me tirar dali?
Ninguém.
Ninguém.
Tô inválido e minha vida acabou.
Legal. Agora, eu tive um médico que acreditou em mim. Eu tava entrando num processo de depressão. Entrando não, eu tava vivendo um processo de depressão.
Mas você tem que ser, infelizmente, ser exceção.
Exato. E
você,
eu tô aqui
é para
dar voz a essas pessoas. Por quê? Porque eu vivi todo esse processo. E eu entendi que ele pode ser superado. E superado da maneira certa.
Olha, Ricardo, eu nunca passei por isso. Tento me colocar, às vezes, na condição dessas pessoas. O primeiro momento deve ser muito ruim. Você foi vítima de um acidente doméstico.
Não, de trabalho.
De trabalho, sim. Mas parece com escada, não foi?
Sim,
isso?
sim.
Você estava fazendo lá um trabalho qualquer e em 5 minutos a sua vida mudou por completo.
Exato.
Questão de 5 minutos. Segundos.
Um segundo.
Foi o que aconteceu. Né? E quando você parece que está passando por um sonho, um pesadelo, depois que acorda de tudo aquilo e se vê diante daquela situação, se o cara não tiver uma infraestrutura ou uma estrutura, o cara pira.
Não, eu pirei.
Hã?
Vandes, eu passei por 5 anos de tentando achar um porquê.
Você teve que reaprender a ser você de novo.
Não, eu tive que mudar.
Exato.
Porque se eu fosse o mesmo, Vandes...
Você não conseguiria.
Eu não conseguiria. Porque...
Teve que reaprender quase tudo.
Basicamente, ó, eu tô aprendendo a escrever até hoje. Isso, meu acidente tem quantos anos, Popó? 2014.
Você era destro?
7.
Tem 7 anos. E eu tô aprendendo a escrever até hoje porque minha coordenação motora fina ficou zoada.
Exato.
Entendeu? Então, assim, eu pego a caneta para escrever, a minha mão boa...
Ou seja, você teve que reaprender.
Sim, eu estou reaprendendo um monte de coisa. Igual, eu desenhava. Hoje eu estou voltando a desenhar 7 anos depois. Por quê? Porque eu tomei a decisão de que eu vou fazer. Meu cérebro sabe fazer. Por que minha mão não vai fazer? Você entende? Então, assim... Eu estava num processo brigando contra uma depressão. Um médico olhou para mim. Agora eu quero mandar um abraço para o Pedro Henrique Bichara. Pedro Henrique, muito obrigado. Você basicamente salvou minha vida, cara. Você é foda. Eu estava lutando contra a depressão, tomando remédio controlado. O médico olhou para minha cara e falou assim: você não vai tomar mais remédio, você vai praticar esporte. Eu olhei para a cara dele e falei: você tá de sacanagem, né? Ele falou: não, você vai praticar. Cara, você tá muito novo. Você não pode se prender a antidepressivo, cara. Vai praticar esporte. Comecei na FUNITA, através do FUNITA, Fundação Universitária de Itaperuna, nos Jogos Universitários lá. Eu entrei para esses Jogos Universitários, corri uns 100 metros bem, abaixo dos 12 segundos, com um treinamento bobo que eu estava fazendo. Ganhei, fui pro regional, lá em Curitiba. Nesse regional, ganhei 2 medalhas e fiquei com 4º lugar. Fiquei mais feliz com o 4º lugar do que com as medalhas, porque era numa prova que eu não esperava ficar nem bem colocado. E eu sempre tive muito disso, Vandes, de depois que eu viro a chave, eu viro e acabou. Antes eu não ficava sem camisa para treinar, porque eu tinha vergonha da minha cicatriz e da diferença de tamanho. Eu não ficava. Hoje em dia eu chego no treino já arrancando blusa, já vou para a pista.
Uma pessoa resolvida.
Exatamente. E eu preciso ver... No mundo, isso aí é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu vou lutar por isso. Eu preciso ver no mundo mais pessoas com deficiência se amando. Porque é muito difícil, Vandson. A gente com deficiência Eu não me olhava no espelho até pouco tempo atrás.
Às vezes o deficiente, a gente se auto-sabota.
Exatamente. Mas sabe por que, que acontece isso, Vandes? Porque a sociedade imbui na gente que a gente não é bom o suficiente.
E não é por aí.
E não é, cara. A nomenclatura. Você é uma pessoa.
Sim.
A pessoa com deficiência tem esse nome, PCD. Pessoa com deficiência. Toda pessoa é passível de direito, correto?
Sim.
O que a nossa Constituição fala? Que qualquer pessoa tem direitos.
Sim.
Então, a pessoa com deficiência também tem?
É pessoa.
É pessoa.
Não,
então, ela é pessoa de direito.
Você não deixou de ser humano. Você
exatamente.
Não, você não faz parte de uma subclasse.
Não existe subclasse.
Claro.
Existem seres humanos. E seres humanos são diferentes.
Sim.
E a deficiência é só mais uma diferença.
Um é gordo, outro é magro, outro é calvo,
outro... Exato, um é careca, outro é feio.
Mas são pessoas.
São pessoas e, cara, é tudo uma questão de cultura. E nós estamos aqui para poder mudar. Cultura, segundo Marlene Chauí, é tudo aquilo que o homem cria e recria. Então, vamos recriar uma cultura nova. Vamos pegar as pessoas com deficiência e falar assim, ó, o mundo está aqui, viva. E não vamos prendê-la numa gaiolinha e falar assim, ah, tadinho, você não consegue.
É,
não é isso, cara. É, irmão, você quer fazer? Você acha que um cadeirante não quer subir aqui e falar com você?
Sim.
Quer. Cadê a rampa?
Não tem. Acessibilidade.
Acessibilidade.
Tem.
Então, assim, é criar oportunidades para pessoas diferentes.
A nossa sociedade não está preparada para isso.
Exatamente. Então, vamos preparar a sociedade.
Uhum.
Então, vamos preparar a nossa sociedade para viver assim.
Tá certo. São 9:42. Ricardo, meu querido, eu quero mais uma vez desejar muito sucesso para você. Agora falando, voltando aí às comemorações, tenho a certeza absoluta que os seus conterrâneos se orgulham muito, né, da sua conquista. E agora você chegou num patamar, não tem volta mais. A responsabilidade também é grande, né, não tem como recuar. Muito embora a gente sabe que a vida de atleta, né, a carreira é curta, a gente sabe disso. Né, tem as limitações também de idade, etc. Mas você tem bastante lenha para queimar ainda.
Tenho.
O que você pensa agora? O que é o futuro? Os seus sonhos? Cheguei na Olimpíada, fiquei classificado, fui terceiro, e aí? Vamos parar por aí ou como é que é?
Vandes, o que a gente falou no comecinho aqui? Que todo atleta quer o quê?
Ser campeão.
Ser campeão. Eu não corro para o bronze, eu não corro para a prata. E vocês podem escrever, depois dos 100 metros...
Uhum.
Depois dos 100 metros, Vandes, eu falei o seguinte num story que eu fiz no Instagram... vocês podem ter certeza que eu posso parar de correr com 100 anos de idade.
Uhum.
Mas eu vou ser campeão paralímpico.
Inclusive aqui o pessoal mandando mensagem pra gente. Aliás, se você quiser mandar, pode mandar pelo 998-980-104. Tá aqui, ó, a Fábia Tinoco, ela tá dizendo que tá gostando muito da conversa. Ela tá dizendo que é deficiente, né? Ele é visual. Deficiente visual, né? E ela tá dizendo, olha, sinto tudo que ele tá falando e muito mais, né? Por não ter uma cidade adaptada para deficientes visuais, etc e tal. Quer dizer, é uma pessoa que tem também uma limitação e que vive no dia a dia essa falta de preparação, de infraestrutura das nossas cidades, né?
Qual o nome dela?
É a Fábia. Né?
Fábia, eu quero mandar um
recado. A Zilma da Mutuca também
está
mandando um abraço para você, parabéns. São muitas mensagens que estão chegando
só
aqui.
Só falar com a Fábia. Fábia, okay. Se você ainda está escutando, primeiramente, obrigado. Suas palavras são muito necessárias para que os natividadenses vejam que não está distante, está aqui do lado.
Uhum.
Ela é natividadense, ela é irmã de vocês, está aqui. Então, vamos brigar por uma cidade mais acessível?
Perfeito. Mas vamos lá, vamos concluir. E agora, para frente? Vamos lá, vamos
para frente, eu quero ouro. Eu quero ouro.
É.
Eu quero ouro paralímpico.
Você vai continuar treinando para a próxima Paralimpíada?
Vou. Paris está aí já, são 3 anos de ciclo.
Exatamente.
E vamos pro aço. O americano é o homem a ser batido, mas ele não é mais homem que os outros.
Mas até lá tem várias competições ainda, né?
Não.
Várias regionais.
Sim,
várias,
temos regionais. Em outubro eu já tenho a primeira competição do circuito nacional, que é o MIT Nacional lá em Campinas.
Na verdade, são essas competições que vão alimentando lá o final,
e
né?
Nesse meio aí, a gente vai ter Parapan, a gente vai ter Mundial.
É, ano que vem já tem Mundial.
Tem Mundial,
então,
ano que vem, tem Parapan.
Aí, né?
Aí vem as classificações para 2024, na Paralimpíada.
Uh-huh.
Na Olimpíadas e na Paralimpíada também. E dentre nesses intervalos, tem as competições nacionais, que ele é obrigado a competir para representar a equipe.
Uhum.
E ele tem também os Opens, que ele também tem que participar, que são os Opens internacionais.
Uhum.
Tem toda uma... Eu acredito que até 24 aí dá para fazer umas umas 80, 100 competições.
Poxa, tudo isso?
Mais ou menos. Mais ou menos, hein?
E o foco é sempre o que eu te falei, é chegar lá e subir no lugar mais alto do pódio. Uhum.
Tem um limite de idade, Ricardo?
Então, não tem limite
de idade. Na Paralimpíada?
Não tem limite de idade, nenhum esporte tem. O que tem limite é o seu rendimento. Uhum. E no esporte paralímpico nós temos uma janela um pouco maior.
Você, por exemplo, você está só começando.
Eu acabei de começar, eu tenho 31 anos.
Tá, mas você está começando apenas.
Exatamente.
Você está no início do seu rendimento.
Exatamente, porque eu fiquei tanto tempo parado que meu corpo agora está começando, como se eu fosse um atleta mais novo. Claro, eu tenho minhas limitações fisiológicas.
Sim.
Eu sou um cara de 31 anos, tem a questão hormonal, que daqui a pouco vai começar a decair. Mas isso a gente consegue suprir com alimentação, com descanso. Eu presto muita atenção no meu descanso, na minha alimentação.
Aí entra a infraestrutura do CPB, aí entra a infraestrutura fisiológica, entra a infraestrutura psicológica, entra toda uma infraestrutura que hoje ele tem no CPB. Está entendendo, Vandes? O descanso de um treino para o outro, como é feito, de que maneira é feito. Então, se ele começar a treinar muito, 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 e não ter o descanso adequado, as banheiras de gelo adequada, a fisiologia adequada, a parte de fisioterapia adequada, ele vai acabar cansando muitos músculos, vai acabar, e ele já com 30 anos de idade não vai começar a render da maneira que tinha que render.
Entendi. Olha, Popó, obrigado, meu irmão, pela visita. Vamos. Assim que você tiver a questão aqui daquela ação, né,
do uniforme.
Você fala com a gente.
Duas coisas para encerrar. Primeiro, eu vou começar a fazer a questão da rifa, vou pedir o pessoal aí, a gente vai distribuir. E eu venho aqui na rádio, a gente marca o dia para a gente vir aqui na rádio. Sim. E a segunda, os pais aí que estão assistindo, as crianças, os adolescentes, essas idades aí, se quiserem lá fazer alguns testes lá no Parque Exposição, a gente está lá todos os dias, a partir das 15h30 lá, com um grupo de jovens já treinando e está sempre querendo mais jovens treinando lá conosco.
Perfeito. Ricardo, meu irmão, mais uma vez, parabéns, né, pela conquista. Eu acho que nós tiramos aqui dessa conversa nossa mais do que apenas valorizar o seu feito, que deve sim ser valorizado, mas demonstrar de que é possível.
Sim.
De que é possível mesmo. Né? Nós debatemos aqui, né, vários e vários pontos, e mostrando que você, que, por exemplo, está em casa nos acompanhando nesse exato momento, você tem uma limitação ou outra qualquer, isso não é fator determinante de nada.
Não é.
Com a orientação correta, adequada e muito com a sua força de vontade, é possível.
Claro.
Acho que a força de vontade é tudo, né? Se você não quiser, nem o guindaste tira da cama.
Exatamente.
Né? Se você já amanhecer dizendo, olha, não dá, eu não quero, não tem jeito, eu não chego lá, eu não sou capaz. Cara, nem um guindastão daquele lá de Porto vai te tirar da cama.
Cara, eu quero encerrar a minha fala aqui com uma coisa que eu escutei de um jogador do meu time do coração. Eu sou atleticano, Popó sempre me zoou por conta disso. Eu sou Atlético Mineiro. E uma vez um dos jogadores virou numa entrevista e falou o seguinte: 15% do que a gente faz na vida é acerto. Todo o resto é erro.
Ou tentativa.
Então, de 15% do que a gente. De 100% que a gente faz, a gente acerta. Ou consegue 15%. Então, assim, não deixe de tentar por causa de algo que não deu certo. Eu deixei o atletismo para poder trabalhar na época, quando eu era mais novo, que eu precisava, né? Mas eu não desisti de mim. Tive meus momentos, todo mundo tem. Mas não desistam de vocês mesmos. Independente se você tem uma deficiência ou não, agora eu falo para todo mundo, não desistam. Sonhem alto, mas alto de verdade. Não tem essa, não existe isso de, você tem que sonhar com o pé no chão. Não, esquece o chão, voa. Sonha, mas corre atrás do sonho. E quero pedir vocês também para seguirem meu Instagram, porque é através dele que eu também consigo muitos contatos para conseguir meus patrocínios. Meu arroba no Instagram é ricardo_t37, que é a minha classe funcional. Uhum. Muito obrigado, Wanderson, muito obrigado, povo nativo-idadense, por toda a torcida. Eu vou estar sempre representando nossa nação, mas uma parte de mim está sempre aqui com vocês. Muito obrigado e eu não tenho mais o que falar, somente agradecer.
E sucesso mais uma vez e, né, Papai do Céu abençoe nessa nova jornada, que vai ser uma nova etapa de vida, tenha certeza disso. Né? É uma página que se vira, né, na sua história e você vai ser encarregado. A página vai estar, a próxima está em branco. Né? Você
escrever.
Vai ter que escrever essa página. O resto já foi escrito já.
Exatamente.
Virado. E agora, vida nova. Né? Graças a Deus. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Popó.
Valeu.
Um abraço, minha gente. A gente volta daqui a pouquinho.